crise migratória eleva o risco de doenças nas Américas, é um alerta da Federação Internacional da Cruz Vermelha. Eu vou conversar sobre o assunto com a professora doutora Marta Heloísa Lopes, que é do Departamento de Moléstias Infecciosas da Faculdade de Medicina. Ela coordena o Centro de Imunizações do Hospital das Clínicas. Professora, bom dia, como vai?
Bom dia, tudo bem?
Muito obrigada por atender a nossa solicitação. E aqui, claro, nós vamos aqui nos concentrar em relação à questão da saúde, que tem preocupado muito, né, a Federação Internacional ao movimento migratório, que há muito tempo não acontecia nas Américas, destaca o alerta, esse movimento de pessoas, situação que afeta vários países da região. E eles estão particularmente preocupados com esse movimento de refugiados aqui em direção ao Brasil, Equador e Peru. Como é que o Brasil, professora, vem lidando até este momento? Acho que já é possível fazer um balanço com esta questão em relação ao atendimento de saúde. Havia preocupação da vacinação, do atendimento de saúde para estas pessoas que estão chegando. Quer dizer, o problema não é deles que estão vindo para cá em função dessa crise, mas da situação da saúde aqui no Brasil, não é?
Na verdade, o problema é bastante complexo, né? Uhum. E envolve os dois lados, né? A migração, como está sendo chamada a atenção, traz vários problemas, pode trazer vários problemas de saúde. Acho que o que mais está se manifestando neste momento é a introdução do vírus do sarampo, né? Por condições na Venezuela de baixa cobertura vacinal, a Venezuela está enfrentando desde 2017 uma epidemia de sarampo. E com esta migração, um número relativamente alto para esses países da América do Sul, inclusive o Brasil, houve a introdução do vírus do sarampo no Brasil, país que já estava com a situação do sarampo sob controle. Uhum. Entretanto, o problema é complexo porque não envolve só essa baixa cobertura vacinal na Venezuela e a introdução do vírus aqui. Encontrou também uma população suscetível, particularmente em Roraima e no estado do Amazonas, e esta população suscetível, ou seja, que não estava adequadamente vacinada, amplificou então esses casos. O sarampo entrou pelos migrantes venezuelanos, mas se disseminou entre a população brasileira, particularmente destes dois estados, uhum, que mais receberam estes migrantes.
Compreendo, quer dizer, eles não tinham a vacina, vieram para o Brasil e aqui também a população muitas vezes não tinha recebido a vacina, não é?
Não estava adequadamente vacinada, não estava totalmente protegida, particularmente crianças, onde o vírus circula com maior facilidade e de onde passa então para outros indivíduos. Então nós temos um problema bilateral aí.
De fato. Aí o encontro desses dois problemas deu no que acabou acontecendo. Eles vêm recebendo atendimento agora. A situação está razoavelmente controlada na sua avaliação, especialmente em relação ao sarampo, que é uma doença que, né, espalha rapidamente.
Especificamente em relação ao sarampo, pelo menos as medidas que foram tomadas até agora fazem crer que a situação será controlada, uhum, né? Foi feita uma campanha de vacinação em todo o país para crianças de 1 até 4 anos, 11 meses e 29 dias para a vacinação do sarampo. Aproveitando, esta campanha envolveu também vacinação de pólio. Nós não temos casos de pólio, não houve introdução do vírus da pólio, mas a pólio também é uma ameaça, porque ainda existe caso de pólio em outros países, não daqui das Américas, né, mas em outros países, predominantemente do Oriente, da África. E então, aproveitando, foi feita essa campanha. Nós não atingimos até o momento a meta da campanha, que era 95%, mas estamos próximos, cerca de 92, 93% a 94%. Então, com isto, vacinando as crianças, nós estamos então tentando manter a proteção da população em alto nível para impedir a circulação do vírus, mesmo que ele seja reintroduzido. E o que a gente chama atenção é que a campanha foi nacional. Sim. E não só por causa dos migrantes venezuelanos. Nós temos sarampo em vários países da Europa desenvolvida, do Oriente e da África. Uhum. Então, nós podemos ter, e eventualmente nós temos alguns casos trazidos por pessoas que foram para estes países ou se são provenientes desses países onde ainda tem sarampo e vêm para o Brasil. Então, nós temos que manter uma alta cobertura vacinal para evitar a reintrodução do vírus do sarampo no nosso país.
Perfeito. Inclusive, essa vacinação termina hoje, né? Essa sexta-feira, 14, não é? Essa campanha nacional.
A princípio, sim.
Sim.
Uma vez que nós atingimos quase a meta. Agora, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Mesmo as pessoas que não foram para a campanha, que não participaram da campanha, mas que não estão com a vacina de sarampo em dia, elas podem e devem continuar procurando as unidades básicas de saúde para vacinação. A vacina continua disponível, não em forma de campanha, mas como rotina para aquelas pessoas que não estão devidamente vacinadas. Eu lembro que todas as pessoas até 29 anos de idade têm que ter pelo menos duas doses da vacina sarampo, caçumba e rubéola na sua carteira de vacinação.
São duas doses.
Duas doses. Certo. E todas as pessoas até 49 anos de idade, e aqui no estado de São Paulo até 59 anos de idade, tem que ter pelo menos uma dose da vacina de sarampo, caçumba e rubéola na carteira de vacinação. Quem não tiver documentado essas doses conforme a idade, deve procurar a unidade básica de saúde para se vacinar.
Muito importante por isso. Acaba essa grande campanha nacional, mas os postos vacinam a qualquer momento. É só procurar os postos,
momento,
como está explicando a doutora Marta.
Exatamente, na rotina.
Sim. Agora, doutora Marta, era emergencial essa questão da vacinação. Agora volto à questão da fronteira lá em Roraima. Era emergencial essa ação em relação à vacinação e especificamente sobre o sarampo. Agora, que outras medidas de saúde básica, de atendimento a essas pessoas, está sendo feita ou deve ser feita pelo governo? E eu quero saber também se, em relação às questões da saúde, é possível fazer uma ação conjunta entre países, né? Porque eles têm feito uma questão de segurança, discussão e uma tentativa. Mas na área da saúde também é possível fazer isso?
É possível. Nós temos um órgão, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que regula e propicia métodos operacionais, né, para que isso seja feito. Então, é preciso que haja um acordo entre os países. A coisa nem sempre é tão simples, porque envolve questões políticas, administrativas, mas a Organização Pan-Americana de Saúde faz uma intermediação para que isto aconteça. Então, por exemplo, aumentar a cobertura vacinal, especificamente em relação ao sarampo na Venezuela, pode ser, e é uma ação que também vai contribuir para a diminuição desses casos em outros países da América do Sul, predominantemente, né? E o acolhimento por parte do Brasil destas pessoas, atualizando carteira vacinal para outras vacinas, né? E propiciando atendimento. O problema é que o número foi grande, né? Um estado como Roraima, que não estava acostumado a receber esse grande número de pessoas, e nem sempre essas ações, pelo menos no início, foram feitas de maneira organizada. Há tentativas para isso.
Claro. E, doutora Marta, antes está acontecendo um processo de interiorização, pelo menos por parte destes migrantes venezuelanos que chegam ao Brasil. Eles estão seguindo, portanto, para outras cidades, outras capitais. E é importante que todo esse atendimento seja feito antes disso, né?
Sem dúvida. Essa é uma das partes, uma das coisas que se faz para evitar a disseminação de doenças. Então, que essas pessoas já saiam, né, desse local de entrada, protegidas de algumas vacinas em relação, então, não só ao sarampo, como a outras doenças, para que isso não se multiplique pelo país. Mas essa interiorização ainda está sendo feita em relativamente pequena escala.
Tá aí, portanto, o balanço até esse momento. Eu acho que as medidas vão continuar, não é? Porque esse movimento, não, essa situação toda não está controlada e o fluxo continua, a chegada de imigrantes continua, não é?
Sim, eu acho que isso é importante destacar. Essa campanha de vacinação para as crianças em todo o Brasil, que foi para reforçar a proteção, termina hoje. Mas essas medidas de proteção são medidas que devem continuar, que vão continuar e que devem ser observadas, né?
Eu conversei com a professora Marta Luísa Lopes, do Departamento de Moléstias Infecciosas da Faculdade de Medicina, coordenadora do Centro de Imunizações do Hospital das Clínicas. Muito obrigada, professora, pelos esclarecimentos.
Eu é que agradeço. Um bom dia a todos.
Bom dia.